Converso com o coordenador de projetos do IRPA, que é mestre em ciências veterinárias, isotecnista André Rocha. Para o IRPA, como o fenômeno El Niño afeta a manutenção da biodiversidade do bioma Caatinga?
O El Niño é um fenômeno natural caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico, ou seja, na região da costa do Peru, e ocorre, né, periodicamente, costuma ser observado sempre por ocasião do Natal, não é todos os anos que ocorre El Niño, e também pode ocorrer o oposto, ou seja, o La Niña, que é caracterizado pelo resfriamento das águas desse mesmo oceano. Esses fenômenos, eles, quando ocorrem, influenciam temporariamente os regimes de chuva em várias regiões, principalmente as regiões tropicais, como é o caso aqui do Brasil. E quando o El Niño está ativo, as águas equatoriais do Oceano Pacífico ficam mais aquecidas, ao passo que as águas do Oceano Atlântico Sul, na altura do Nordeste do Brasil, fica mais fria. Por isso, reduz a formação de nuvens e, consequentemente, temos menos chuva no Nordeste. Então, na região Sudeste já é o oposto. El Niño provoca chuvas e enchentes, ou seja, cada região do globo é afetado de maneira diferente pelo El Niño. Agora nós estamos vivendo uma época em que o El Niño está ativo e, por isso, há o risco de, se ele se prolongar, a gente ter uma redução aí no volume das chuvas que devem ocorrer nessa temporada agora de outubro até março, abril, na região Nordeste. Vamos ver o que vai acontecer, mas o El Niño está ativo e pode configurar então esse quadro. Agora, o El Niño, ele é conhecido há mais de 100 anos, né? O IRPA particularmente publica todo ano, no mês de dezembro, uma carta sobre previsão do tempo, que inclui também as informações aí sobre a ocorrência ou não de El Niño, ou seja, já são 30 anos que publicamos cartas sobre isso. O El Niño, ele ocorre em intervalos irregulares, variando aí de 3 a 7 anos, e tem duração média que varia entre um ano e meio, sendo verificado desde 1877, quando se tem aí os primeiros registros desta anomalia climática, né? E importante ressaltar que o El Niño, ele influencia na ocorrência de secas no Nordeste, mas, embora seja impactante, sobretudo as pessoas, né? Mas a seca na Caatinga é uma coisa natural, cíclica, e que a vegetação, de certo modo, já é adaptada com os períodos de seca, não é? Embora, quando se agrava, quando se aumenta a duração das secas, há sim uma dificuldade aí para manutenção dos processos de vida, né, na biodiversidade da Caatinga. Mas o agravante de fato que vivemos hoje é o desmatamento, não é, da Caatinga, já em mais de 50%, é o aquecimento global da atmosfera, que faz então elevar o índice de evaporação, né, tornando então mais escassa a água no solo, nos reservatórios, e com isso então a gente tem mais evaporação. E por mais que chove, tem o efeito de que as águas somem mais rapidamente, né? E o pior de tudo hoje, que agrava a Caatinga, a biodiversidade, é os pacotes aí do agronegócio, né? Os pacotes do agrotóxico, da transgenia, da salinização de solos com irrigação de água saloba ou irrigação de solos que não toleram a prática da irrigação, é a instalação dos grandes empreendimentos, né, que também destroem a biodiversidade, colocam em risco aí os solos por erosão, reduzem infiltração e uma série de agravantes, né? Então, são fatores que se somam às questões climáticas com os problemas de má gestão ambiental.
Nos últimos anos, em alguns municípios do Nordeste do Brasil, eram registrados índices baixos de chuva, mas mesmo assim chovia. Por conta do El Niño, muitos agricultores começam a se preocupar e até fazem comparações com o período de secas, a exemplo do ano de 2012 e da primeira metade da década dos anos de 1990. O que fazer para ampliar a sensibilização para a boa convivência com o semiárido?
Essa questão, né, das secas, que nós temos realmente percebido uma diferença aí dessa última seca plurianual que tivemos a partir de 2012, se prolongando até 2017 ou até 2018 em algumas localidades. Então, nós conhecemos isso pelas literaturas, não é? E quem viveu mais tempo conhece também pelas vivências, pelo histórico aí das secas do semiárido. O semiárido brasileiro, região de Caatinga e transição com outros biomas também, tem chuvas irregulares no tempo, no espaço, no volume, em tipos de regime de chuva, né? São ao menos quatro regimes. A gente tem as chuvas de frente fria, que vem do sul. Temos as chuvas de ventos alísios do sudeste, temos as convergência intertropical do norte, a convergência do Atlântico Sul, que vem da Amazônia, e cada ano tem regimes que atuam de forma diferente no tempo, no volume de chuva, por isso é sempre muito incerto, principalmente a agricultura com culturas anuais. E é muito mais seguro a culturas perene, né? Fruticultura, forragicultura. E a criação de animais que utilizam a própria caatinga como suporte alimentar e produtivo, justamente para poder ter uma adaptação, porque há uma variabilidade muito grande da chuva conforme o regime que atua em cada ano. E para além da estiagem de 8 meses, a gente tem as secas, não é? As secas que a gente diz esse nome quando a chuva fica abaixo da média histórica da região. Então, essas secas mais longas, duração média de 6 anos, elas ocorrem numa periodicidade de 26 anos. Então, a cada 26 anos, a gente tem pelo menos 6 anos com as chuvas abaixo da média, caracterizando aí secas plurianuais. E aí nós tivemos, então, recentemente, um ciclo dessa grande seca aí de 2012. A partir de 2012, por 5, 6, 7, até 8, até 10 anos, em alguns municípios, essa seca prolongou-se por 10 anos, né? Chovendo, porém, bem abaixo da média, né? E o agravante, para além dessas chuvas abaixo da média, é a concentração dessas chuvas que ocorrem em pequeno espaço de tempo e o período sem chuva se prolongando, né? Sobretudo pelo desmatamento da própria Caatinga, em mais de 50%, pelo desmatamento da Mata Atlântica, que já alcança mais de 80% e provoca, né, redução de chuva nas áreas de transição, na faixa leste do Nordeste, né, na faixa leste do semiárido, reduzindo a chuva nessas áreas. Então, uma questão também de origem ambiental, de má gestão, né, de desmatamento para além do que os biomas permitem. Então, isso de fato vem agravando. Então, é preciso recuperar a vegetação nativa, conservar, fazer uso sustentável na proporção requerida, não pela lei. A nossa legislação, por exemplo, da Caatinga permite derrubar 80%, ao passo que a ciência diz que é o contrário. Nós temos que derrubar no máximo 20% para outras atividades e preservar 80% fazendo no máximo uso sustentável com culturas que sejam compatíveis com a manutenção da caatinga em pé. E assim a gente realmente sofre menos os impactos desses fenômenos climáticos, né? Desenvolvendo um modo de vida, um modo de produção com base agroecológica, com tamanho apropriado da terra, com a cultura da captação da chuva, da reciclagem de água e de tudo que puder, para de fato otimizar, né, os bens naturais. E a convivência com o semiárido, ela vem sendo apontada como um caminho, né, para essa vida melhor e para um melhor equilíbrio, né, dos ciclos da natureza no semiárido. Porém, ela, para ser efetivada em escala, a convivência com o semiárido precisa adentrar as políticas públicas, precisa entrar no orçamento público do Estado, dos municípios, do governo federal, não com projetos e programa, mas com uma política de continuidade independente do governo que possa prezar por esse modo de viver, de produzir, de interagir com a natureza que a gente chama aqui na Caatinga de convivência com o semiárido, um modo saudável, né, de viver prezando aí pelo equilíbrio ambiental. Mas aí não adianta a gente ter migalhas para convivência com o semiárido e ter milhões para os projetos que degradam. Aí não tem como a gente avançar nesse processo de manutenção da Caatinga em pé, de recuperação das áreas degradadas e de desenvolvimento de um modo de vida que seja compatível, né, com as potencialidades e com as fragilidades deste bioma.